Com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, O Homem Sem Passado. Um raio de luz ilumina, de repente, um pequeno ponto da mente entorpecida de Alex. E isso acontece quando ele e Armando se encontram num quarto de pensão modesta, onde, segundo se acredita, ele e Armando viveram em tempos passados e longínquos. Armando provocou a situação e sorri feliz quando Alex diz finalmente:
Sim, eu me lembro. Sou Eduardo.
Os olhos de Armando brilham com mais intensidade. E ele sorri satisfeito, como que tendo conquistado uma grande vitória. Ao lado, boquiaberto, seu maneco assiste a cena sem interferir. E Armando insiste, com certa ansiedade na voz:
Sim, agora está fora de qualquer dúvida. Você é mesmo aquele moço idealista, aquele excelente pianista que viveu aqui, neste mesmo quarto de pensão, há 8 anos passados.
8 anos? Faz tanto tempo assim?
Sim, sim, sim. 8 anos, Eduardo.
8 anos. Vazios.
Para onde você foi quando desapareceu daqui, amigo? Qual é o seu nome de família? Por que sempre evitou me dizer a verdade a seu respeito?
Alex, tome cuidado. Ele pode estar preparando uma armadilha para você.
Oh, essa é a maior tolice que o senhor poderia dizer, seu maneco.
Ele pode ter razão, Armando. Quem nos pode garantir que você não esteja agindo de acordo com os meus inimigos?
Ninguém.
Sim. Sim, sim, as lembranças daquele curto período de minha vida aparecem melhor agora na minha mente. Armando, você era um estudante, mas não de medicina, eu lembro-me agora. Você estudava direito. Você ia se formar no final daquele ano.
Sim, tem razão.
Então você não é um médico.
Não sou. Você desconfiou com razão. Foi um verdadeiro sacrifício para mim assistir aquela operação que você realizou no sanatório, na qual eu estive presente como um médico. Eu nunca havia assistido a uma coisa daquelas e fechei os olhos muitas vezes.
Quem é você, então? E por que se fingiu de médico?
Não falemos de mim ainda.
Mas eu quero.
Prometo... eu prometo dizer tudo a você, mas logo mais. É. Olha aqui, por enquanto vamos nos transportar às nossas lembranças. Isso. Eu tenho a impressão de ainda estar vendo você sentado... Aí mesmo. Nessa mesma cama. Assim. Nessa mesma cama. A cabeça apertada entre as mãos. Ouço uma frase sua. Uma frase para a qual você recusava explicações.
Mas é ridículo e desesperador.
Hã? O que é que você acha ridículo e desesperador, Eduardo?
Um homem nunca pode vencer, nunca pode atingir o seu ideal se atirado fora da órbita que se havia traçado.
Sinceramente, para mim você está falando grego, companheiro.
Estes dedos, os meus dedos, eles não podem estar proibidos de caminharem pelo teclado obedecendo à minha vontade. a lei da sobrevivência interferindo. Eu fui quase expulso do cabaré.
Você? Mas o que houve?
Estavam dançando, bebendo, e eu tocando músicas para eles abomináveis. Mas na minha mente uma música divina, sublime, se fazia ouvir. De repente, essa música desceu pelos meus braços e alcançaram as pontas dos meus dedos. E tudo parou à minha volta. Um silêncio quase sinistro envolveu a minha música. Então eu retirei vivamente as minhas mãos enquanto a tampa do piano descia violenta.
Quem é você, Eduardo? O que faz aqui? De onde veio?
Eu vou sair agora.
Era sempre assim quando eu lhe fazia perguntas sobre a sua personalidade, Eduardo. Você fugia. Fugia. Eu nunca pude desvendar o mistério da sua mente, da sua alma.
Agora eu me arrependo disso. Se eu tivesse lhe contado tudo naquela ocasião, agora você me seria de uma ajuda inestimável.
Quando e como você perdeu a memória, Alex? Conte-me a verdade e garanto que poderei ajudá-lo em muito.
Não conte nada a ele, Alex. Pode ser uma armadilha. Eu tô percebendo isso, porque eu não sou nenhum tolo como vocês sempre pensaram.
Olha aqui, seu maneco, é melhor que se cale.
Eu estou avisando você, Alex. Cuidado com ele, hein?
Alex, recordemos mais um pouco. Sim, mais um pouco. E talvez você adquira a confiança necessária para me falar livremente a seu respeito. É isso, Alex. Ou melhor, é isso, Eduardo. Eu me lembro da última vez em que nos vimos. Em que nos vimos neste quarto. No dia seguinte você desapareceu. Eu estava em época de provas e tratava de estudar muito, pois não podia perder um ano para poder seguir a carreira de quem mais gostava. Você entrou, fechou a porta de leve e deixou-se cair sentado na cama, na mesma atitude de sempre, a cabeça apertada entre as mãos nervosas. O que é com você dessa vez, Eduardo?
Não se importe comigo, Armando. Continue com seus estudos. Não se atrapalhe por minha causa.
Olha aqui, bem, sabe o que é? Acontece que eu sou seu amigo. Eu sou seu amigo. E não me agrada vê-lo assim, nesse estado de prostração. Mas o que houve? Conte-me. Se eu puder ajudá-lo em alguma coisa, eu juro que eu...
Você não pode me ajudar, não pode. Nem você, nem ninguém mais. Eu sou um caso absolutamente perdido.
Mas por quê? Por quê?
Você sabe o que é ter um sonho permanente? Alimentá-lo durante anos, sempre com a certeza de não realizá-lo? Nunca! Eu quis me insurgir contra o meu próprio destino. Contra a vontade de uma força superior que maneja os cordões, a ponta dos quais estamos permanentemente presos como pobres marionetes que somos. Eu sinto que fui derrotado. Eu sinto a derrota dentro de mim. Eu sou um vencido, Armando.
Então, conte-me tudo. Tudo. Vamos.
Volte aos seus livros. Volte. Você procura realizar o seu sonho, mas ele está dentro do seu destino. O meu não. São dois caminhos diversos, o do sonho e o do destino. Agora estou certo disso. Eu creio que eu vou desistir de lutar.
Mas que é isso? Olha, talvez eu possa ajudá-lo. Claro, eu posso ajudá-lo se você for bem franco para comigo, Eduardo. Por vezes, de onde menos se espera...
Ninguém pode me ajudar, eu repito, ninguém.
De onde você veio e qual a sua verdadeira finalidade, Eduardo? A música?
A música. Volte para os seus livros.
Quando você será franco comigo?
Amanhã, talvez.
Amanhã?
Sim, amanhã eu lhe direi tudo. Amanhã.
Amanhã. Amanhã. Foi o que você disse. Mas esse amanhã não chegou. Não chegou porque, vou dizer, você desapareceu. Levantei-me cedo e fui para a faculdade como de hábito. Você estava dormindo. Quando voltei ao meio-dia, você havia desaparecido e não ouvi mais. Até pouco tempo, quando eu vi no hotel pela primeira vez e julguei reconhecer o meu antigo amigo, meu antigo companheiro de quarto.
Eu recordo vagamente desta parte.
Agora é tempo de você usar para comigo daquela franqueza que se recusou há tantos, tantos anos.
Cuidado, Alex!
Fique calado, seu maneco. Eu sei resolver por mim mesmo.
Olha, Alex, eu vou te dizer uma coisa. Eu sinto que ele é falso.
Daqui a pouco vou provar que o senhor está redondamente enganado comigo, seu maneco. Daqui a pouco.
A dengue, tampe as caixas d'água e cisternas, cuide da sua piscina, coloque areia nos pratinhos de plantas e não se esqueça, água acumulada na laje não pode, gente, não pode.
Virgínia, dona Marocas. Ela está muito agitada desde que despertou. Recusou-se a tomar o chá que ele quis servir. Está dizendo que vai morrer.
Espere aqui que eu vou vê-la sozinha, enfermeira. Saberei acalmá-la.
Sim, senhora.
Virgínia. Que é isso, minha filha? Por que essas lágrimas?
Eu vou morrer, tia Marocas.
Vamos, vamos. Deixe-me enxugar esses olhos lindos. Assim. Vamos, filha, pare de chorar. Vamos conversar as duas calmamente.
Eu vou mesmo morrer. Mas eu não quero morrer aqui, tia Marocas. Por favor, mande-me para a rocha. Para junto de meu pai e de minha mãe. Eu não quero mais ficar aqui.
Tolinha, quando o Alex vier...
Eu não quero mais ver o Alex. Nunca mais. Nunca mais.
Virgínia? Que tolice é essa, minha filha? Você ama o Alex. E ele adora você.
Mas ele não vai poder casar com uma morta-viva. Isso é o que eu sou. Uma morta-viva.
Não, 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 filha. Você vai ficar boa logo. Vai andar de novo.
Não, não vou. Não vou. Eu sonhei de novo. E no meu sonho eu estava deitada nesta cama e sem poder me mover, parada assim como morta. Agora eu sei que o Alex, a senhora, todos estão querendo me enganar. Eu estou condenada a ser sempre uma inválida. Morta viva.
Filha, acalme-se.
Eu não vou ficar assim muito tempo. Eu vou morrer logo, bem logo.
Por favor, Virgínia, não diga isso.
Mande-me para a rocha. Pelo amor de Deus, de Marocas, mande-me para lá. E a senhora irá para a sua cidade. O Alex ficará aqui. Eu vou morrer logo, lá perto de meu pai e de minha mãe. Só eles é que têm a obrigação de aturar a pobre inválida que eu sou.
Não me afastarei de você, ainda que me expulse, Virgínia. Eu a amo acima de tudo. E não a deixarei nunca, nunca, filha, nunca.
Pois bem, de Marocas. Fique a senhora, então. Mas afaste o Alex. Eu não quero que ele seja obrigado a passar o resto de sua vida atado a uma pobre aleijada. Mande-o embora. E chame um outro médico qualquer para cuidar de mim.
Acalme-se, filho. O que é isso?
Eu não quero mais ver o Alex. Eu não quero mais vê-lo para não sofrer tanto. Quanto mais o vejo, mais o amo. E mais eu sofro. Pelo amor de Deus, tia Marocas, mande-o embora. Mande-o embora.
Você está fazendo o papel de uma criança tola, está ouvindo? Deixando-se impressionar por alguns sonhos idiotas. Os sonhos nada significam, filha. Você vai ficar boa sim, eu tenho certeza.
Não, não vou.
Ouça, Virgínia. O Alex falou comigo. Mas você vai me ouvir agora, filha. O Alex falou comigo lá na sala, longe de você. E me disse francamente que você ainda ficará boa, que você voltará a andar, a correr como antes. E o Alex sabe o que diz. Ele é um grande médico, filha.
Ele diz isso para me animar.
Mas não foi a você que ele disse. Foi a mim em particular. Ele não tinha motivos para querer me enganar assim.
Onde está o Alex?
Saiu para cuidar de alguns assuntos de seu interesse.
Sozinho?
Não, claro que não. O ignorante do seu tio Maneco foi com ele. Você sabe que eu nunca deixo o Alex sair sozinho por aí, né?
A senhora acredita mesmo que eu ainda vou ficar boa?
Mas é claro que acredito, minha querida. De outra maneira, não teria alugado esta casa para continuarmos aqui, onde há todos os recursos necessários ao seu tratamento. Oh, Virgínia, você vai ficar boa. Voltaríamos então para a minha cidade e eu mandaria você logo para a rocha.
Eu tenho medo de Marocas.
Não, filha, não tenha.
Porque eu não consigo mover nenhum dedo. Às vezes eu concentro minha ideia nisso e não consigo nada. Tudo continua inerte como sempre.
É preciso um pouco de paciência e de tempo para isso, Virgínia. Você, filha, sofreu duas operações muito sérias e agora precisa aprender a esperar com paciência. E sem se desesperar como há pouco. Olha, o Alex me disse que cada vez que você chora, se desespera, estará atrasando mais a sua recuperação. Você tem que procurar ter bom humor, alegria e, sobretudo, esperança. Se você não ajudar como deve, o Alex nada poderá fazer em seu benefício. Está entendendo, filha?
Sim. Estou, tia Marocas.
Assim é melhor.
Quando o Alex chegar, mande ele logo vir falar comigo.
Mas é claro, nem será preciso mandar. Quando ele chegar, a primeira coisa que faz, minha filha, é correr para ver você.
Eu o amo demais, tia Marocas. É mais por isso que me apavora a ideia de ficar sempre assim, inerte.
Mas você não vai ficar assim. Agora, filha, feche os olhos para descansar. Eu vou falar com a enfermeira e ela virá ficar junto aqui com você, tá? Feche os olhos.
Está bem. Eu gosto dela. Ela é muito boazinha.
Ah, ela também gosta muito de você. Vamos, filha, agora descanse.
Não esqueça de mandar o Alex.
Ah, claro que não esquecerei. Horas eu vou esquecer. Pronto. Ela agora está mais sossegada. O que está fazendo aí na janela, enfermeira?
Estou vendo se ela volta.
Ela quem?
Sabe, enquanto esperava que a senhora acalmasse Virgínia, eu me aproximei daquela janela para olhar um pouco a rua, através da cortina. Então vi um automóvel parado no outro lado.
Que automóvel?
Um carro grande, escuro. Eu não sei por quê, mas o tal automóvel me intrigou. Foi então que ela desceu.
Ela quem?
É uma moça que eu vi não sei onde. Desceu do automóvel e fitou esta casa, sabe? Um tanto curiosa por algum tempo. Depois tornou a subir e o automóvel partiu.
Como era essa mulher?
Era bonita. Cabelos negros. Sabe, tinha uns olhos brilhantes. Esquisitos mesmo. Engraçado. Mas parecem uns olhos maus.
Você a viu no sanatório?
Sim, foi. Foi isso mesmo, dona Marocas. Eu a vi no sanatório. Umas duas ou três vezes. Olha, eu não sei bem. Creio até aqui. Cruzei com ela no corredor.
A mulher dos olhos cinzentos.
Senhora?
Quer dizer que ela desceu do alto e examinou esta casa?
Sim. Olhou-a de alto a baixo. Assim como alguém que examina uma propriedade para comprar ou alugar.
Reparou se havia mais alguém no carro?
Olha, havia um homem, creio. Mas não deu para ver o seu rosto. Porque ele estava ao volante e o outro estava do outro lado.
Está bem.
Algum perigo, dona Marocas?
Não, absolutamente não. Naturalmente, trata-se de alguém que gostou da casa e parou para examiná-la. Vá, enfermeira. Vá ficar ao lado de Virgínia. Ela agora está bem calma. Vá.
Sim, senhora.
A mulher dos olhos cinzentos. Ah, meu Deus! Tomara que o Alex volte logo com o Maneco.
Agora, Alex, eu estou esperando que você também confie em mim e me conte toda a verdade a seu respeito.
Eu não sei se posso confiar em você.
Você recordou que fomos companheiros de quarto e que eu sempre quis ajudá-lo.
Sim. Eu me lembrei de você, mas isso não quer dizer que eu possa confiar implicitamente em você agora.
Vocês são mesmo terrivelmente desconfiados.
Eu sou. Se fosse o Alex, não lhe diria coisa alguma.
Fique tranquilo que ele vai me contar toda a verdade, seu Maneco. Garanto-lhe que vai.
Você apresentou-se como um médico E não é médico, conforme me confessou.
Soube que você esteve na sociedade médica. E por uma boa coincidência, na cidade há um médico com nome igual ao meu. E não é meu parente.
Eu creio que nós estamos perdendo tempo.
Eu sei. Eu sei o que você quer. O senhor também, seu Maneco. Eu sei. E vou satisfazer a ambos. De fato, eu me formei em direito e consegui seguir a carreira que sempre havia desejado seguir. Alex, eu vou lhe mostrar a minha carteira de identidade. Aqui a tem. Examine à vontade. Mostre-a também ao seu Maneco.
Se perder.
Rádio Dos Vox. Um caso de amor e compromisso com você, ouvinte em The Vox.